Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
Para vocês já é outra semana, para mim é o mesmo dia, quinta-feira, 14 de abril. Apenas parei de gravar, editei o vídeo, troquei a camisa e agora estou aqui para gravar o restante das perguntas, que foram várias e eu selecionei, acho que até foi mais de 70, mas enfim. Vamos lá, porque tem muitas por aqui. A primeira pergunta aqui é do. Eu apaguei o nome aqui, não consigo ler. Conifílio. Acho que deve. Não sei, enfim. O que explica a demora entre o afrouxamento quantitativo e o aumento dos preços de fato? É uma boa pergunta que tem a ver com a mecânica do processo de criação de dinheiro e o impacto dessa nova oferta monetária nos preços da economia. Porque uma coisa é o Banco Central imprimir dinheiro e outra coisa é o dinheiro começar a circular e aí sim começar a impactar todos os preços de bens, serviços, mercadorias e ativos. E há um prazo. Para usar uma analogia meio extrema, uma coisa é o Banco Central imprimir bilhões de dólares, mas colocar esse dinheiro no cofre do banco e o dinheiro fica lá parado sem se mover. Outra coisa é o dinheiro ser distribuído para as pessoas e as pessoas começarem pouco a pouco a gastar esse dinheiro. E quando o dinheiro passa a ser gasto, é aí que ele começa a impactar os preços da economia. Então, um processo de expansão monetária, como a gente viu lá em 2020, que explodiu o M2, e aqui eu quero usar o M2 porque é realmente o agregado monetário que reflete o dinheiro que circula na economia. Quando o M2 disparou em 2020 e 2021 nos Estados Unidos, demora um tempo até o dinheiro realmente começar a ser gasto e impactar os bens na economia, produtos e serviços, que é o que a gente viu no finalzinho ao longo de 2021 e agora 2022 também. Esse é o motivo, é um processo que ele não é instantâneo, não é como cortar três zeros de uma moeda que ele é por definição da noite para o dia. Neste caso, não. É um processo que vai acontecendo paulatinamente ao longo do tempo, à medida que o dinheiro vai sendo gasto. Aqui uma pergunta boa do Eliel Hudson. O que está acontecendo com o ouro? Pois então, eu diria que o ouro até tem me surpreendido, porque não caiu mais. O momento do ouro agora, para mim, ele é bem perigoso, porque a taxa de juros americana está subindo forte. O Tesouro 10 anos, vou até colocar aqui na tela, aqui, ó. Vamos primeiro aqui, ó. Vamos lá. Tesouro de 10 anos, olha só, tá chegando aqui o Tesouro 10 anos a 2,83%, 84%, é o máximo no último ano. Cara, isso aqui é uma alta muito expressiva. Isso significa que a taxa nominal está subindo. Olhando pela taxa real, a mesma coisa. Esse aqui é o TIPS, que é o Tesouro Americano que paga a variação da inflação, portanto, essa é a taxa real, que está agora em menos 0,07 e que é o menor nível desde 2020 também. E foi uma alta muito brusca. Veja que foi aqui a partir de março até agora abril. Em um mês saiu de menos 1 para quase zero. E o ouro, olhando agora o ouro, vamos colocar na tela novamente aqui, ó, ouro, último ano. Temos o ouro que subiu bastante, e eu vou contrastar com a taxa do Tesouro de 10 anos, a nominal, não a real, porque eu não tenho aqui no TradingView. Mas olha só, a taxa subiu bastante e o ouro não caiu. Pelo contrário, até teve uma elevação. Colocando aqui, dando um zoom out em 5 anos, o que acontece normalmente é quando a taxa de juros sobe, que representa o custo de oportunidade para entesourar um ativo que não tem carrego, como o ouro, é normal que o preço caia. Se o rendimento sobe do Treasury, cai o ouro. É o que acontece ao longo da história. E nesse momento a gente não está vendo isso. O que me sugere, ou a taxa de juros vai voltar a cair logo mais adiante, ou o preço do ouro vai ter que levar um tombo e, olha, não me surpreenderia uns 2% de queda de ouro. Enfim, é isso que está acontecendo com o ouro, momento para mim delicado. Porque não acho provável que a taxa de 10 anos caia tão cedo. Talvez mais para o ano que vem, não agora. Vamos lá, seguindo. Aqui do Taverna D'Antonio, ou Tavernar D'Antonio. Se a criptografia do Bitcoin fosse quebrada, seu valor iria a zero? Isso é importante mencionar para quem não sabe. O Bitcoin não tem uma criptografia própria. Uma das grandes engenhosidades do Satoshi Nakamoto, aí está a genialidade da sua criação, é que ele juntou várias peças que já existiam no mundo e conseguiu conciliá-las e formaram no conjunto um sistema complexo e antifrágil e brilhante. A criptografia utilizada pelo Bitcoin é uma criptografia padrão. É o SHA-256, que é o SHA-256, que é um algoritmo de criptografia amplamente usado no mundo inteiro. É o ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, um algoritmo de assinaturas digitais de curvas elípticas, que agora está não mudando, mas estão adicionando também as assinaturas XNOR, que é o que foi adicionado na atualização Taproot no ano passado. Foi ativada em novembro. Então, essas criptografias são padrões utilizados pelo mundo inteiro. Se o Bitcoin tiver, se um desses algoritmos forem quebrados, isso expõe o mundo inteiro, não é apenas o Bitcoin. Por isso que quando chegarmos ao momento em que um desses algoritmos forem quebrados, isso é possível que aconteça no futuro, toda a internet vai ter que adotar um novo algoritmo mais superior. A prova da força computacional do momento, e isso vale para a internet, como vale para o Bitcoin, vale para tudo, não é apenas o Bitcoin. Muito bem. Agora, claro que o processo de atualizar o algoritmo não seria tão simples. Possivelmente seria um momento de caos aí, ou de teria que interromper o sistema para interromper algumas transações, ou interromper, parar de transacionar em algum momento para fazer a atualização, num cenário tão catastrófico como esse. Descobriram que foi quebrada a criptografia. Pronto. Mas enfim, não é tão simples quebrar a criptografia. Mas não é do Bitcoin, é do planeta todo. O que acha da CRO da Crypto.com, aqui do Leonardo Nets? Eu desconheço, mas eu vou dar a minha opinião sobre empresas tipo a Crypto.com, que eu não tenho muito conhecimento, mas que me gera um certo desconforto porque elas, da noite para o dia, começam a gastar dezenas, centenas de milhões com publicidade muito forte e são empresas que não eram conhecidas ou que não têm um produto amplamente usado, que é o caso desta Crypto.com, que até hoje não sei direito quem está por trás. Então, eu não sei quem é a CRO, eu não acompanho, eu só vejo como a empresa tem sido muito agressiva, ousada, gastando. Acho que eles compraram direitos de nome de algum estádio, de algum esporte americano. Enfim, os caras torram dinheiro com publicidade. Isso me chama atenção. Eu acho que é, para mim, é um ponto de alerta, quando eu vejo muito gasto com publicidade. Aqui é uma pergunta pessoal do Lucas G. De Nero. Algo lhe deixa estressado? Parece sempre tão calmo e racional. Vou fazer essa pergunta para minha esposa, vamos ver o que ela responde. Assim, sim, tem muita coisa que me deixa bastante estressado. A começar, fome. Eu, quando fico com fome, barriga vazia é algo que me deixa estressado, extremamente irritadiço. Meu filho nasceu igual a mim. Que mais? De manhã cedo eu demoro a pegar, então não é um bom momento para conversar comigo e trocar ideias. Eu demoro realmente. O meu cérebro, eu posso acordar às 5, 6, 7 da manhã, não importa. Meu cérebro demora para pegar, normalmente é depois de umas das 10 da manhã, 9 e meia. É por isso que eu raramente faço alguma live, produção de vídeos de manhã cedo. Não funciona. E me deixa irritado, estressado falar comigo logo cedo. O que mais que me deixa irritado? Bom, filhos. Eu falei sobre isso naquele vídeo. Filhos têm uma capacidade de nos alegrar imensamente e também de nos irritar incansavelmente. Não é fácil ser pai de dois que eles se amam e se brigam, estão se degladiando a cada instante. Não é fácil. Quem é filho de mais de um sabe como é que funciona. Então, filhos também têm uma capacidade de nos estressar além da conta. Enfim. Mas vamos lá, aqui do Bruno Nello. Por quanto o Fed vai vender os ativos? Preço que pagou ou preço atual de mercado? Ele tem que vender pelo preço de mercado. Se ele tentar ir contra o preço de mercado, o banco que está comprando os ativos do Fed vai dizer: pô, por que eu vou comprar mais caro de ativo? Vou comprar no mercado, tá mais barato. Então o Fed acaba indo pelo preço de mercado. Quando ele compra, ele tem mais poder, porque aí ele cria a liquidez para pressionar o preço dos ativos, mas quando ele está vendendo, ele vai mais ao preço do mercado. Então, é assim que funciona. E é aí que o Fed pode ter até prejuízo quando fizer o chamado QT, Quantitative Tightening, aperto monetário, drenar liquidez, vender os ativos de volta para o mercado, porque ele pode ter comprado por um preço X, subiu os juros agora, o preço diminuiu bastante. Então ele pode ter prejuízo. Mas ele não faz... Inicialmente, ele não começa a vender os ativos, ele deixa os ativos vencerem, que daí isso automaticamente destrói a reserva bancária, o dinheiro criado, e o ativo é cancelado. Olhando o balanço do Fed, quando vence um título do Tesouro Americano, ou o Tesouro Americano paga esse título, há um cancelamento do título e o cancelamento de reservas bancárias. Esse é o movimento, portanto o dinheiro é destruído sem o Fed precisar vender o título. Deixa ele vencer. É essa maneira que ele vai fazer para reduzir o seu balanço. Deixando ativos vencerem, maturando naturalmente e também vendendo de volta para o mercado. Aqui uma pergunta do André GNB. Qual a duração esperada da alta do ciclo de commodities? É difícil de prever nesse momento porque é uma alta diferente do que foi aquele ciclo de 2002, 2003, que tinha a China como grande motor de crescimento, assim, crescia taxas impressionantes, já não estamos nesse patamar com China. E o momento da alta agora é mais um choque por conta da guerra, por conta de subinvestimento em cadeias produtivas fundamentais como petróleo e gás. Então é um ciclo que pode durar, mas ele é diferente daquele ciclo que foi lá em 2002, 2013, que estourou em 2008, quando veio a crise financeira. Então, talvez seja concentrado em algumas commodities específicas. É um ciclo diferente. É diferente. Eu não respondi, né? Quanto tempo dura? Talvez dure mais alguns meses, certamente. Talvez até anos. Seguindo, aqui tem uma que eu não li, se Von Mises estivesse vivo hoje, o que diria da economia do Brasil? Eu acho que a primeira coisa ele apontaria como uma das grandes patologias da nossa economia, a inflação mais elevada, taxa de câmbio instável, certamente ele apontaria isso como uma das grandes mazelas. Além disso, para mim é óbvio, né, mas para muita gente não é, o Estado inchado, gasto excessivo, por conta disso, carga tributária muito elevada, endividamento alto, regulação excessiva, enfim. Acho que seria parecido com o que eu venho dizendo aqui. Até porque eu aprendi com Mises. Mas vamos lá. Aqui é do Lucas Santos. Parabéns pelo podcast na Brasil Paralelo. Gosto muito do conteúdo deles e do seu. Eu também gosto muito do conteúdo deles e até é engraçado como isso é um tema polêmico, porque tem gente que não gosta e detesta, por sinal. E muita gente nem assistiu aos documentários. Por exemplo, um dos mais polêmicos deles, 1964, sobre a ditadura. Quem olha a capa e associa a Brasil Paralelo fazendo um documentário sobre ditadura, a favor da ditadura. Essa primeira é quase que a reação automática sobre o conteúdo do documentário. E não tem nada a ver com isso. O documentário conta o contexto em que o regime militar começou, é crítico da ditadura e dos atos autoritários do governo militar naquele período. Então é bem completo o documentário e não tem nada de direitista a favor de ditadura. Nada disso. Mas infelizmente, Brasil Paralelo para muita gente é isso. E eu recomendo que vocês assistam aos documentários e aí tirem as próprias conclusões, antes de julgar apenas pela capa. E o Conversa Paralela que eu participei lá foi muito bacana também, acho que a gente conseguiu trazer muita informação aí sobre o mundo do Bitcoin, criptografia, é bem interessante. Seguindo, aqui do RD Loreto, onde fica o limite entre diversificação e pulverização? Olha, eu acho que pode medir pela quantidade de ativos que você tem na sua carteira. Quando cada um representa nem 1% a carteira, ou no máximo 2%, de repente pode estar pulverizado. Mas é muito pessoal também. Matheus Conrad, na sua opinião, o Mercosul realmente trouxe um crescimento para o Brasil e o bloco? Eu acho que não. E não tanto por problemas do Mercosul, até sim. Poderia ser um bloco que fomentasse ainda mais a abertura comercial, integração do comércio. Mas acontece que as economias do Mercosul ainda são muito estatizadas, intervencionistas, com problemas internos, cada um dos seus particulares. Olha a Argentina, o desastre que é. Então, Poderia ser muito melhor, mas não acho que é por um erro do acordo do Mercosul, e sim pelas próprias economias. Aqui do Nan Matheus. Como você acha que seria a limitação de consumo da classe média proposta por Lula? Eu nem quero pensar como seria, mas não seria nada bom. Pode ser, qualquer política que ele esteja pensando nesse sentido, realmente seria desastrosa. Que petulância, que pretensão de querer achar que o Lula e sua equipe, eles sabem o quanto que a classe média deve consumir. Assim, quem é ele para dizer o quanto que alguém tem que consumir? Assim, a classe média, uma família quer consumir tanto a sua renda, o problema é dela. Não é do Lula, não é de nenhum governo. Se é direita, de esquerda, não importa. É realmente uma grande arrogância achar que eles sabem o que é melhor para cada uma das famílias brasileiras. Fernandes Felipe Duarte, aproveitou o dólar baixo e comprou stablecoins tipo Tether? Não. Normalmente eu compro dólar até para usar em cartão de crédito no exterior, um cartão pré-pago, algo desse tipo. André Luiz, ou então fazendo remessa para o exterior. Ou então comprando cripto. Bitcoin quase sempre. André Luiz Tesk, onde encontrar informações de qualidade sobre o Web3? Tem bastante, eu diria que... Vou dar três fontes boas que eu respeito a opinião. Paradigma Education, do Felipe Santana. Edilson Osório Jr., da Original Mai, e ele produz uma live todos os dias no Twitch. Acompanhem ele no Twitter, EdOZ, E-D-D-I-E-O-Z. O relatório recente da IP Capital Partners sobre o Web3 foi muito bacana. A gente fez uma conversa aqui com o João Lisboa, vou colocar o link aqui em cima. Então essas são algumas fontes para vocês aprenderem sobre o Web3. Aqui porque do Leonardo Leto. Outra do Leonardo, acho que eu já li uma dele, né? Ou não? Não, antes era o R.D. Loreto, agora é o Leonardo Teto. Por que os outros países simplesmente não aumentam a taxa de juros assim como o Brasil? Porque os outros países não têm inflação tão elevada, porque os outros países têm algum controle maior de taxa de câmbio. Sim, primeiro, falando de países desenvolvidos, porque são moedas de reserva conversíveis, é outra realidade. Eles podem se dar ao luxo de não precisar aumentar tanto os juros, embora já precisassem. Agora, países emergentes, depende da conjuntura de cada um. O México não elevou tanto a taxa de juros como o Brasil, mas esse até o momento atual da nossa taxa de juros reflete em parte o que foi o momento de 2020 até março de 2021, onde o nosso Banco Central insistiu com uma taxa básica de juros muito baixa, aqueles 2%. O Banco do México não chegou a isso, o chamado Banchico, que é o Banco Central do México. Eles não reduziram tanto a taxa básica por lá. E nós aqui aceleramos demais e de forma incompatível com a nossa realidade. Então, a taxa de juros agora tão elevada é resultado da taxa de juros excessivamente baixa em 2020 e 2021. Pergunta aqui do Renan Angeli. Gosta de altcoins? Quais? Ou prefere focar apenas em BTC? Como investimento, praticamente apenas Bitcoin. Tem o Hash11 também, que é o ETF da Hashdex. E lá tem várias, mas é principalmente Bitcoin. Mas agora, eu gosto de entender os demais projetos, analisar o mercado, como está se desenvolvendo. Até do ponto de vista de tecnologia, o que é bacana e tal, mas como investimento, é assim que eu me comporto. Aqui do Davi Salomão, usar moedas decimais... Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá. Usar moedas décimas para precificar produtos... Não, aqui. Ó. Aqui começa a pergunta. O que acontece se um país começar a imprimir moedas decimais? Explico na próxima resposta. Aqui. Usar moedas decimais para precificar produtos e usar frações do dinheiro que nem o Bitcoin. Isso, na verdade, é um problema hoje para o próprio Bitcoin. E há uma discussão, porque hoje o Bitcoin, um Bitcoin vale, sei lá, 40 mil dólares é o preço que estava, mais ou menos. 40 mil dólares um Bitcoin, quando você vai precificar um cafezinho em Bitcoin, é 0,00, é impraticável. E há uma discussão, hoje menos, mas já houve uma discussão dentro dos usuários, comunidade, de usar como convenção, não Bitcoin, mas sim mili Bitcoin. É você mover a vírgula para a direita. Ou seja, adicionar zeros, porque hoje é impraticável usar os preços em Bitcoin por conta disso. É difícil. É o oposto do cenário hiperinflacionário, onde a moeda vai perdendo tanto valor que vai adicionando zeros e vai ficando com um número cada vez maior e fica impraticável. E aí chega algum momento, tínhamos lá no Brasil 500 mil cruzeiros. O que é que faz agora? Corta 3 zeros porque é impraticável. Isso é o que acaba acontecendo, cortar 3 zeros por uma moeda que hiperinflaciona. O Bitcoin é o contrário, é uma moeda que hiperdeflaciona, ganha poder de compra. Portanto, você ao longo do tempo precisaria adicionar zeros. É o contrário de uma moeda inflacionária. Então, no caso hoje, eu não vejo como nem necessário nas moedas nacionais atuais tentar adicionar zeros para voltar a frações. Não teria porquê. Hoje não traz nenhum problema do ponto de vista da prática de comércio, troco, etc. Então, mas seguindo, aqui é do De Felipe Almeida. A partir de que momento seria interessante procurar ajuda para investir? Eu diria que momento em termos de capital, qualquer momento, dia para ontem. Se você não tem o tempo e o interesse em se aprofundar em investimento melhor, e também para ontem, e é para isso que serve assessoria de investimento da Liberta Investimentos, que eu sempre recomendo, porque você pode ter alguém profissional que está acompanhando o mercado, primeiro que entende o seu perfil, vai conseguir orientar melhor para definir uma carteira, uma alocação adequada ao seu perfil, ao seu patrimônio, ao seu horizonte de prazo, às suas necessidades. E segundo, acompanhar o que está surgindo no mercado e a mudança de cenários e como isso impacta a sua carteira e como você talvez tenha que executar alocações ou realocações ao longo do tempo. Então, para isso, é importante a ajuda de uma assessoria para investir. Então, acho que isso que eu recomendaria. Aqui do We in the Earth. Se quer investir em criptomoedas, por onde começo? O que é a carteira? Bom, primeiro, carteira é um software que gerencia a sua senha para usar contas no Bitcoin, por exemplo. No jargão da rede, a senha é a chave privada e a conta é o endereço público. Seria a sua agência e conta que pode compartilhar com qualquer um. Então, a carteira é o software que faz essa gestão da senha e conta. Em termos de como investir, bom, aqui eu sempre recomendo a Bitso, que é a empresa que tem parceria com o canal, para você comprar, negociar Bitcoin e outros ativos, e é por meio da Bitso que você pode transferir da corretora para uma carteira sua. Porque se você compra um Bitcoin e deixa na Bitso, está lá com eles, custodiado por eles. Você precisa resgatá-lo ou retirá-lo da corretora para uma carteira sua. Mas antes de fazer isso, saiba usar uma carteira com segurança, faça todos os passos de segurança, anotar a famosa frase de segurança, que são as 12 ou 24 palavras, porque é isso que vai garantir que você tenha sempre acesso aos seus fundos, mesmo se você perder o celular, uma carteira em hardware, etc. Faça os passos de segurança. Pois bem, seguindo aqui, do Renan Cora. Existe algum esquerdista que você respeite, vivo ou morto? Pergunta forte. Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista de respeitar a opinião ou as ideias, é difícil porque, via de regra, eu discordo das ideias. Estou falando das ideias, não da pessoa. Então, é difícil. Agora, do ponto de vista da pessoa, eu, via de regra, eu respeito qualquer esquerdista, qualquer socialista. Eu já falei sobre isso num stories do Instagram, porque eu tenho como premissa enxergar qualquer inimigo intelectual, um adversário intelectual, ideológico, como um potencial aliado. Porque talvez ele seja realmente bem intencionado, mas detém as ideias equivocadas e não saiba realmente do que está falando, mas tem boa intenção. Então, nós temos uma identidade de objetivos, queremos uma sociedade mais livre, próspera, com uma harmonia e paz social. Mas os meios para se chegar a esse fim, aí nós discordamos por completo. Então, temos uma aliança de objetivo, mas como chegar lá é a grande diferença. Então, eu tendo a enxergar as pessoas dessa maneira e esquerdistas também. Por isso, sim, eu respeito os esquerdistas e tentarei convencê-los. Nem sempre é possível, mas seguirei tentando e respeitando as pessoas As ideias eu seguirei discordando e tentando convencer e mostrar por que elas estão erradas. Aqui do Lucas Santos, o Euro CHF volta para a faixa de 1,20 ou a mudança de patamar é estrutural? Até deixa eu dar uma olhada como é que está o Euro CHF. Não sei se eu tenho aqui. Eu não tenho, então deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Só um momento, fazer ao vivo, como sempre. Euro CHF. Bom, vamos aqui. Ó, olha só. Temos aqui o Euro 102. Isso reflete o que eu falei no vídeo de perguntas e respostas da semana passada, ó. Nos últimos 5 anos, chegou aí para 1,20 quase e voltou para 1. Vamos até dar um zoom out aqui para mostrar. Olha que interessante, ó. Essa cotação do suíço em euros, ou quantos francos um euro compra. E quem se lembra, esse momento aqui, ó, foi o franco, foi, na verdade, foi aqui, ó. Em 2011, o Banco Nacional Suíço, que é o banco central de lá, anunciou que estava impondo um piso à cotação do euro. Eles não queriam que o euro se enfraquecesse. E aí escolheram 1,20. E eu falei sobre isso na época, eu disse que era completamente louco fazer isso. Seria tipo o Brasil atrelar o real ao peso argentino. Não tem cabimento a gente atrelar nossa taxa de câmbio a uma moeda pior. É o que o Franco estava fazendo. E eles abandonaram esse piso para a cotação do euro em 2015, por isso essa forte oscilação. E o que a gente está vendo agora no último ano é reflexo do euro, mais do que do franco. Porque o euro, como eu disse, ele tem se depreciado, porque a taxa de juros está mais baixa em relação ao dólar, porque a inflação lá está mais alta em comparação ao franco suíço, porque a união monetária é mais frágil, portanto até o futuro da moeda está mais em xeque, certamente, do que o franco. Então esses são os problemas do euro. Mas seguindo, aqui, do Gleidson Lima. Reservas fracionárias não seria a destruição do capitalismo? Não, eu já fiz uma palestra bem extensa sobre o tema, vou colocar lá aqui em cima. E o próprio termo reserva fracionária para mim é um erro. Não existe reserva fracionária. Existe descasamento de prazos ou iliquidez bancária. Significa que os ativos bancários dos bancos têm um vencimento distinto dos passivos dos bancos. Os passivos vencem a mais curto prazo e os ativos vencem a mais longo prazo. Isso leva um banco à situação de iliquidez. Não é reserva fracionária, mas os austríacos dizem que isso é reserva fracionária. Mas isso não é a destruição do capitalismo, é um problema do capitalismo como hoje nós o temos estabelecido. E isso existe por conta da figura do Banco Central, como prestamista de última instância, que orquestra a expansão do crédito e garante que não haja quebradeira bancária, porque pode criar dinheiro do nada, mas esse é um problema do sistema bancário atual. E até isso é algo que eu venho há muito tempo, há muitos anos falando, e não apenas eu, mas que uma reforma da ordem monetária necessariamente requer uma reforma bancária também, e não apenas do dinheiro, mas até porque o nosso dinheiro hoje é amplamente dinheiro criado pelos bancos comerciais, não Banco Central. Muito bem, aqui do Mauro.up. Casar, ter filhos e juros compostos. É básico que funciona? Básico é. Simples não é, porque é preciso muita perseverança, é preciso muito comprometimento, é preciso muita paciência, mas dá certo. Qual corretora você usa nos Estados Unidos? Eu uso a Interactive Brokers, pela Liberta Global, também eu sempre recomendo Liberta Global. E sim, então é Interactive Brokers, IB. Aqui do Rodrigo Jonatas, quando você começou a gostar de economia? Pois foi justamente lá em 2006, 7, quando, finalzinho de 2006, quando eu comecei a ter. Aliás, foi 2007 na verdade, ou 2006, agora não sei, 2007, foi 2007, quando eu comecei a acompanhar o Ron Paul, que era um congressista americano que estava concorrendo pelos republicanos na corrida presidencial. E foi lá que eu tive acesso às ideias de escola austríaca. Ele falava de ciclo econômico, bolha imobiliária, crise do dólar. E aí foi minha porta de entrada e comecei a ler cada vez mais. Peter Schiff também, comecei a ler muitas fontes dele. E fiquei apaixonado desde então e sigo sendo apaixonado por economia. Aqui do Duran Setes. O que acha de ter um pouco de ouro em casa? Eu digo que ouro... Até fiz um vídeo sobre ouro físico e... Eu vejo que o ouro físico no mundo moderno, ele seria útil num cenário tão catastrófico, que me parece tão remoto, que eu não acho que faz sentido ter ouro físico em casa. Mas tem muitos libertários que discordam, na minha opinião. Vou colocar o vídeo aqui em cima que eu fiz sobre ouro físico, e muitos me criticaram, fizeram vídeos... o Avelino Morganti fez um vídeo resposta. Enfim, mas aí é um pouco de cada um. Acho que tem argumentos pró e contra, eu acho que não faz muito sentido ter muito ouro em casa. Talvez um pouquinho, mas bem pouco. Pois bem, aqui do DF Sicheto. Direita BR veste a capa da liberdade, porém é tão distante de políticas liberais quanto a esquerda. Eu diria que tanto de quem se diz da direita, de quem se diz de esquerda, defende muitas ideias intervencionistas e nem sabe. Então eu concordo, sim, tem muita gente que se diz que é... que defende liberdade, mas liberal, mas não tropo. Então, concordo. Aqui seguindo, do Rafael Barreto. Energia de fusão nuclear viável pode ser tão disruptiva como foi a descoberta do petróleo? Claro que sim, mas por tudo que eu tenho lido, pesquisado sobre o tema, ainda estamos distante de termos fusão nuclear em escala amplamente em uso pelos países. Talvez mais de uma década. Aqui do Rogério Lacerda. Melhor estado do Brasil para um jovem de 22 anos e programador. Eu posso estar errado, mas é um pouco de do que eu sei do ambiente de tecnologia, do que eu conheço, do que eu já conversei. Que eu saiba, Santa Catarina seria o melhor estado para isso. Tem uma boa cena de tecnologia, é um ótimo estado para se viver, eu acho que é dos melhores do Brasil, eu gosto muito. Mas comentem aqui embaixo, pessoal, também que vocês acham, quem é da área de tecnologia, qual seria o melhor estado para um jovem de 22 anos e programador. Rafael Robaina Rangel. Onde alocar o patrimônio no exterior com a inflação em todos os países? É um grande problema, porque, como eu venho dizendo, como eu já vim alertando, isso está se comprovando, os bancos centrais iam permitir que a inflação corresse solta por algum tempo, isso se traduz em taxa real negativa, e é difícil encontrar instrumentos que realmente forneçam alguma proteção contra a inflação e com segurança, liquidez e tudo mais. É um desafio, mas há instrumentos. Eu falei sobre isso com o Heraldo de Paola numa live para os assinantes do Follow the Money. Então há várias opções de renda fixa nos Estados Unidos, não apenas o título do Tesouro Americano. Então você pode ter boas empresas mais seguras do que o Tesouro Americano e pagando um bom rendimento. A ponto de bater a inflação americana em 2022? Talvez não, porque a inflação está em 8,5%. Mas são ativos em dólares. Aqui do JP Testa. O preço das coisas no Brasil volta ao que era antes ou é só para cima depois que o consumidor aceita? Não é que o consumidor aceita. É uma questão que... É preciso entender que a inflação é uma patologia do dinheiro. É a perda de poder de compra da moeda. Portanto, a taxa de inflação subindo, que é aquela taxa que a gente vê mensal, que em março foi 1,62%, isso significa que a perda de poder de compra do dinheiro está aumentando. Mas o poder de compra do dinheiro não volta jamais. Para ele voltar, nós precisaríamos ter deflação nos próximos meses. E não teremos deflação. Ah, pode ter um mês em específico com deflação? Pode, como aconteceu lá em 2020 na pandemia, foi abril e maio. E nunca mais. Então a realidade é que o dinheiro vai perdendo valor. Então não é que tudo está mais caro porque tudo ficou mais escasso. É o dinheiro que ficou mais abundante. Ah, mas pode ter um movimento de escassez em alguma cadeia produtiva, alguma matéria-prima, algum insumo? Claro que pode. O petróleo agora é um desses problemas, onde a produção não consegue aumentar tanto por todos os problemas que eu já trouxe aqui sobre subinvestimento nesse setor. Então, os preços elevados, eles se acomodam no novo patamar por conta da maior quantidade de dinheiro na economia. O dinheiro se tornou mais abundante e a economia toda se acomodou no novo patamar de preços que reflete o poder de compra da moeda hoje. Então, imaginar que a gente pode voltar aos preços de 2 anos atrás? Impossível. Um preço, o petróleo pode voltar para 60 dólares? Pode. Agora, todos os preços da economia vão voltar para o patamar lá, o nível de preço, voltar ao patamar lá de 2019? Esqueçam, não vai acontecer nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, em nenhum lugar. Ok? Acostumem-se. O dinheiro fiduciário perde poder de compra. Essa é a tendência inexorável do dinheiro fiduciário. Pois bem, seguindo aqui. João... Tá caindo o dia aqui, já são 5h49 da tarde. J.O.ão. Acredita que o real ainda será a nossa moeda daqui a 20 anos ou haverá hiperinflação e troca de moeda? Não, acredito que ainda vai seguir moeda. Hoje a gente tem o controle institucional sobre a emissão monetária hoje é incomparavelmente superior ao que nós tínhamos no início dos anos 90 e década de 80. Portanto, é difícil ver um cenário de hiperinflação hoje em dia. Precisa muita coisa dar errado, o Banco Central ser completamente submetido ao Tesouro e emitir moeda para pagar a conta. Não é tão simples isso acontecer hoje em dia. Então, eu acho que, bom, 20 anos, eu apostaria que o real dura até lá sem hiperinflação. Mas não vou pagar para ver, eu vou diversificar sempre. Aqui do LiWCKS, Livix. Quando vamos ter Theory of Money and Credit traduzido? Pressiona o pessoal do Mises Brasil, Ulrich. Pois então, eu também acho que é uma ótima. É o Teoria do Dinheiro do Crédito do Mises, está aqui atrás, tem uma edição aqui. Ó. Aquele preto ali ó, é o Teoria do Dinheiro do Crédito. É um baita livro, uma obra-prima do Mises, e é uma pena que a gente não tem em português. Aqui do Lucas Borges. O que gostaria de ter feito que ainda não fez? Vídeos são os novos livros. Pois então, né? O pessoal comentou bastante aqui se eu deveria fazer livro ou vídeo, e o pessoal, acho que foi uma vitória acachapante de, não, faça vídeos e deixe livro para outro momento. Eu não sei, acho que normalmente o que eu gostaria de ter feito ainda é, como eu já falei em algum vídeo, para mim viajar é uma das grandes experiências da vida, para mim um investimento, eu quero conhecer ainda muitos lugares na minha vida. Então, acho que é isso. Como mudar a mentalidade socialista reinante no país? Ideias, somente ideias podem mudar a mentalidade do país. Então, é o poder das ideias, é seguir com este canal, é vocês convencendo seus amigos, familiares, produzindo conteúdo, participando de espaços públicos de debate, de formulação de políticas públicas, enfim, é realmente ocupar todos os espaços possíveis no bom sentido de ocupar espaços para convencer representantes e a sociedade de ampliar a liberdade no Brasil e assim garantir a prosperidade e paz social. Esse é o objetivo. Aqui mais uma. Mestre, você investe em ativos diretamente ou por meio de... Ah, já respondi isso aqui outro dia. Sim, invisto por fundos também. Faço os dois. Aqui do Léo Seguerra. De onde surgiu todo o dinheiro da China? Todo o dinheiro da China surgiu no momento em que Deng Xiaoping conseguiu liberalizar a China e destravou o ímpeto de empreendedorismo que existe nos chineses. E aí começou no final da década de 70, com a abertura comercial, com a possibilidade de mais propriedade privada, criação de empresas, ganho de produtividade, e a China realmente viveu décadas de crescimento econômico e de ganho de produtividade, impressionante. Daí veio a riqueza da China. É do empreendedorismo, é do livre mercado. Não é do Partido Comunista. O Partido Comunista permitiu que isso ocorresse. E antes a miséria acontecia, a pobreza e a fome, porque o PCC mantinha eles nessa condição, impedindo que houvesse crescimento econômico. Aqui do Matheus Rim. Concorda com o professor Jim Bianco, que na live falou que a influência mundial da China já está no topo? Concordo. Eu concordo sim. E aqui chegamos ao final. Chegamos 40 minutos já. Pois bem, até me surpreendi aqui. Eu tinha marcado as perguntas e chegamos ao final. Pessoal, mais um Ulrich Responde. E espero que todos tenham lavado as louças. E fico por aqui. compartilhem o vídeo e semana que vem, vocês estão assistindo dia 24 de abril, semana que vem eu voltarei com a programação normal. Um grande abraço, um bom resto de domingo e até o próximo.
Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.